Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
I wanna be. Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Hoje é quinta-feira, dia 15 de novembro de 2007, feriadão. É exatamente agora, 19 horas e 6 minutos, aqui na Paulista, aqui onde está o prédio da Rádio Mundial, o nosso programa ao vivo. Como sempre faço, abro o programa com uma canção. A canção de hoje, eu não sei se até vocês estranharam, é uma canção da banda mexicana Rebeldes, né, que tinha uma série no SBT, que a garotada gosta muito, e que hoje passa passa numa emissora da TV a cabo também. E esse é um CD chamado Rebels. É um CD que tem algumas canções em inglês. E essa música que eu passei aqui é a quinta música do CD, I Wanna Be The Rain. O CD se chama Rebels, da banda Rebeld, I Wanna Be The Rain. Por que que eu abri o programa com essa música teen, né? Uma garotada que gosta? Porque a Maria Luz, a minha filha caçula, está aqui no estúdio comigo, e ela só veio ao programa comigo porque eu prometi que abriria o programa com essa canção do Rebeldes, que é até bonitinha, está mais arranjadinha do que o normal do que eles fazem, ai, né? Agora estão cantando em inglês. Tomás, coloca de novo essa vinheta.
Ai, meu Deus do céu.
Isso, o Tomás estaria abismado de eu ter aberto o programa com Rebeldes, mas a Maria Luz só viria aqui na rádio comigo se eu abrisse o programa. Então eu escolhi essa música com ela e trouxe aqui para a gente abrir o programa. A Maria Luz hoje está com 12 anos, vai fazer 13 agora em dezembro. Eu estou aqui na rádio desde 99. Eu me lembro que uma vez, quando ela tinha 6 anos, no ano de 2000, eu trouxe ela aqui na rádio comigo, ela com um bonecão do Pikachu. Lembra, Tomás? Não deixava ninguém pegar naquele bonecão do Pikachu. Hoje está uma moça aí grandona, 12 anos, aí já vai fazer 13, ficando uma moça bonita. Veio hoje aqui no programa, então em homenagem a ela, eu abri o programa com a banda Rebels. Agora vamos voltar ao normal, né? Tomás, vamos voltar ao momento normal. Esquece que eu abri o programa com a banda Rebels. Vamos abrir de novo o programa porque não valeu, né? Bom, seguinte, eu quero comentar com vocês no programa de hoje sobre alguns tópicos em especial. No Antigo Egito surgiu um sistema que posteriormente foi chamado hermetismo ou ocultismo. Na Antiguidade, não somente no Antigo Egito, mas na Antiga Índia, na Antiga China, no Velho Tibete, as informações espirituais, elas não eram passadas de uma forma aberta para a população. Por quê? Os grandes mestres de outrora reconheciam que as ideias espirituais eram as ideias mais avançadas de todas. A espiritualidade é a coisa mais sagrada, mais profunda. Logo, sendo algo profundo, jamais caberia numa mente rasa ou num coração medíocre. Então, os grandes mestres do passado criaram sistemas para preservar a informação espiritual, que era considerada informação sagrada e que não poderia ser passada para a população. Por quê? A população daquela época estava muito acomodada na idolatria, né? Sacrifícios inclusive de virgens e de crianças para determinados ídolos. Em algumas culturas, há algo que é chamado de idolatria. A palavra latria significa adoração. Quando você fala idolatria, adoração a ídolos. Até aí nada demais, porque o todo, a causa primária, está em tudo. Então, se alguém vai e devociona um ídolo achando que Deus está ali dentro, está correto, porque Deus está em tudo mesmo. O problema é que se a pessoa acha que Deus está ali dentro, mas também está dentro de todos os outros ídolos de todas as culturas, está correto. Mas o problema é quando a pessoa olha para um determinado ídolo, acha que o todo está ali dentro, mas que não está dentro do ídolo de outras culturas ou religiões. Aí ela se prende na idolatria e aí perde a visão de conjunto. Se o todo está em tudo, está dentro de qualquer coisa, como também fora, e em qualquer coisa que o ser humano possa imaginar. Então, os grandes mestres, observando que as grandes massas da população não estavam muito interessadas em aprofundamentos conscienciais, e sim em cima de idolatria, né? Em cima de adoração cega e fanatismo, esses grandes mestres criaram sistemas para preservar a informação irível a grupos de hierofantes e iniciados aos quais passava informação de uma forma secreta, simbólica, em que a população não tinha acesso. Havia também a noção de que o conhecimento profundo de alguns mecanismos parapsíquicos, se fosse colocado em aberto, poderia levar as pessoas sem ética a usar essas capacidades para fazer o mal, por exemplo. Seja telepatia, seja concentração, ou simplesmente a magia, no sentido antigo, a arte de manipular as forças invisíveis para exercer efeitos no plano visível. Então havia uma precaução para guardar informação e só passá-la para quem fosse iniciado dentro de certas provas, de certas tradições, e comprovasse pelo próprio caráter que tinha profundidade para receber informação, ou seja, para que o véu do mistério fosse levantado, ou seja, o véu de Ísis, como era chamado, e aí o neófito calouro, passando pelas provas, seria iniciado aos arcanos, aos mistérios, e ao longo dos anos também se tornaria um mestre, e anos à frente também passaria para algum calouro, algum neófito, a informação aprofundada. Esse era o sistema da antiguidade, que ficou muito intenso no Antigo Egito. Então eu quero colocar para vocês alguns valores que os iniciados e aprendizes espirituais do Antigo Egito aprendiam com os grandes hierofantes. A palavra hierofante era o mestre que iniciava o candidato, que passava informação profunda para ele, como um emissário celeste de conhecimentos buscados através das experiências fora do corpo que aqueles mestres realizavam com profundidade, o contato mediúnico com outros planos, as expansões da consciência, a ativação dos chakras, a meditação, todo o conjunto de capacidades espirituais bem aprofundadas permitiam que esses mestres iniciados acessassem os planos invisíveis e aí levantassem os véus do mistério e perdessem o medo do invisível, o medo de espíritos, o medo da morte como conceito, e aí aprofundasse a consciência na direção de objetivos maiores e mais profundos. Então, quando um discípulo chegava para pedir a inscrição para ser iniciado dentro da espiritualidade daquela época, um dos mestres se aproximava e observava a aura do discípulo para ver se ele era sincero nos seus objetivos, observava as formas mentais em volta para ver se aquela pessoa realmente estava afim de algo sadio e profundo. Porque eles sabiam que muitas pessoas buscavam a parte espiritual por leviandade ou por uma questão de misticismo exacerbado, porém sem profundidade. Aliás, isso ocorre até hoje, naturalmente, e ainda mais com a informação aberta como ela está hoje. Muita gente leviana entra em estudos espirituais e não aprofunda coisa alguma. Na verdade, os meios espiritualistas, os diversos grupos, estão cheios de gente que, se tivesse uma filtragem melhor, nem estariam ali. Mas hoje nós estamos numa outra época de abertura, como é correto agora. As informações têm que estar em aberto mesmo. Quando as informações se abrem, nessa abertura, chega de tudo, desde pessoas fantásticas até pessoas complicadas, às vezes frequentando o mesmo grupo, estudando as mesmas coisas, porque a informação está aberta. Hoje, não existe mais aquela filtragem esotérica, hermética de outrora. Hoje, o que filtra cada um? Algum mestre que te dá um mestrado ou uma cor num grau iniciático? Não. O que mede um iniciado ou um estudante espiritualista é a atitude. É o que ele pensa, o que ele sente, o que ele faz. Se ele é profundo, ele irá aprofundar. Se ele é raso, continuará raso, mesmo tendo contato com temas profundos. Porque temas profundos não cabem numa mente rasa, nem cabem num coração medíocre. Então, havia um conjunto de ensinamentos que eu pincei algumas coisas aqui para colocar para vocês, é claro, adaptada aos estudos espiritualistas de hoje, de uma forma aberta. Apenas eu estou usando como referência os valores que os grandes mestres do passado colocavam para os discípulos, os objetivos, posturas legais, que também são legais para a gente hoje, no aprofundamento que cada um de nós está buscando na própria consciência, dentro de estudos espirituais. Uma das primeiras coisas que acontecia, ao qual o discípulo ou o candidato era alertado, era sobre a tentação do poder, que é o seguinte: o candidato chegava na porta do templo, e aí, lá dentro do templo, estava um grande mestre, um hierofante, um mestre iniciador, que de lá falava para o candidato: pare aí, tira teu calçado, porque você está entrando em solo sagrado, solo aonde estão as marcas dos pés, marcas luminosas, das pegadas de grandes mestres que passaram por aqui e deixaram suas ideias e energias luminosas. Curva tua cabeça e entra aqui com humildade, porque esse espaço espiritual não é igual ao mercado, não é igual à rua. Esse é um espaço que contém uma atmosfera luminosa voltada para o todo, que está em tudo. Curva a tua cabeça, irmão, e entra com humildade. E aí o candidato entrava no vestíbulo do templo, né? Ali logo na entradinha, no átrio do templo, e aí o grande mestre perguntava para ele: o que que move você a tentar aprofundar os grandes mistérios espirituais? Qual é o seu objetivo ao entrar em contato com a consciência maior das coisas? O que que você quer? Desenvolver o poder e capacidades parapsíquicas para, com isso, enfrentar seus inimigos? Você quer desenvolver o poder para quê? Para dominar os outros? Você quer desenvolver poder para exercer alguma vingança contra alguém? Ou você quer o poder para aumentar o seu ego e o seu campo emocional ficar mais exacerbado? Então, vá embora, porque isso não é para você. Você é raso, você não tem profundidade. O que move você é o ego, é a vingança, é a leviandade e a obtenção de poderes parapsíquicos. Vá embora, aqui não é lugar para quem quer desenvolver o poder. Porém, se você, meu irmão, em lugar do poder, quer desenvolver a sabedoria, a maturidade da consciência, desenvolver em seu coração noções de paciência e de perdão, uma compreensão maior das coisas, se você quer ampliar o seu discernimento para, inclusive, compreender o erro dos outros e compreender a si mesmo, então vem, entra, essa casa é tua, é a casa do todo, e aqui o alto faz fluir informações luminosas, energias maravilhosas, e se você quiser, sua consciência passará por um processo alquímico interno, aonde você, homem medroso e ignorante, será transformado no cadinho da experiência e da iniciação, num homem dourado, um homem de ouro, um homem brilhante, que não teme o invisível, não teme os espíritos, alguém que conhece a si mesmo, porque aprenderá a entrar em si mesmo, a tirar o véu do mistério e a descobrir a verdadeira consciência espiritual por detrás do personalismo da consciência temporária reencarnada. Você conhecerá a si mesmo, conhecerá o todo, conhecerá os deuses, o invisível, e se tornará um outro homem. Esse é o seu objetivo, irmão? Então vem, entra, levantaremos juntos o véu do mistério e aprofundaremos. Então, o primeiro ponto ao qual o candidato era avisado, sob a tentação do poder. O objetivo não era o poder, o objetivo era a sabedoria, a maturidade, porque poder sem sabedoria se torna um estorvo, porque só aumenta o ego da pessoa e não a profundidade da consciência dela. A outra coisa era a tentação do proselitismo. O candidato era avisado de que ele não poderia ficar falando aqueles temas espirituais para a população em aberto, não por alguma espécie de orgulho ou arrogância de ter o conhecimento e os outros não, mas no sentido de que não seria compreendido pelos outros ao trazer uma ideia tão profunda para mentes rasas. Hoje em dia, a coisa é diferente porque esses papos precisam estarem abertos, até mesmo aqui na rádio, mas a tentação do proselitismo, ela também existe nos dias atuais. Às vezes a pessoa começa a frequentar um lugar, gosta daquele lugar, se afinizou com aquele grupo espiritual, seja ele qual for, um grupo espírita, um grupo de umbanda, um grupo de teosofia, de ocultismo, de yoga, de cabala, de hinduísmo, taoísmo, o que quer que seja, ela se afinizou com uma certa atmosfera espiritual de algum lugar que ela está frequentando. Começa a ler alguns livros ali e aí começa a querer converter todo mundo àquela nova doutrina que ela tanto se identificou. Só que as pessoas são diferentes. O que agrada a um pode desagradar o outro. Aquele mesmo lugar em que a pessoa se sentiu tão maravilhosa, uma outra pessoa pode nem gostar e nem querer frequentar lá. E isso é absolutamente normal. Temos pessoas com gostos diferentes, tendências diferentes. Então, evitar a tentação do proselitismo, de tentar converter todo mundo ao que quer que seja. Imagina, chega em casa, tenta converter a mãe, o pai, a avó, aquela nova doutrina espiritualista que ela descobriu. Não precisa fazer isso. Você comprova que aquilo é bom pela sua atitude. À medida que você é justo, é íntegro, é correto, as pessoas notam que alguma coisa mudou para melhor. E elas ficam curiosas e vão perguntar, o que houve? Oh, o que houve? É que eu estou estudando alguma coisa legal, me encontrei. E aí você vai, explica e fala. Mas nada de tomar a iniciativa de chegar e querer converter seus amigos, sua família, coisa nenhuma. Cada pessoa tem seu tempo de maturidade, assim como cada fruta tem o seu tempo de maturação. A fruta verde não dá para você consumir. Precisa estar madura, tá pronta para sair do pé e ser consumida. Então, cada pessoa tem um grau de maturidade, aprofundamento próprio, que não é igual dos outros. Então, nada de converter ninguém a coisa nenhuma. Fica tranquilo, conversa sobre as coisas normais. Agora, se alguém lhe perguntar, aí você conta tudo o que está acontecendo e explica, caso haja interesse. Caso não haja, fica quietinho, vai vivendo, bate o seu papo normal, viva a vida cotidiana de forma normal, trata as pessoas direito e por dentro carrega o aprofundamento de consciência. E se alguém perguntar, você fale. Também era ensinado no antigo hermetismo sobre o poder da música, que a música ajudaria muito nas reflexões e meditações, coisa que nós sabemos hoje. Determinadas músicas podem induzir o cérebro a ondas cerebrais mais tranquilas, fora da vigília, que são ondas beta, então relaxa o cérebro para ondas alfa, ondas teta, e a pessoa mergulha na meditação profunda, às vezes acompanhada por uma trilha sonora que ela goste, um tipo de música que ela goste, ela acaba aprofundando. Então a música ajuda bastante. É claro que ela não é absolutamente necessária. É um luxo que nós temos hoje em dia, que os antigos não tinham. Hoje nós podemos ligar um aparelho de CD e escutar uma música no momento que a gente quiser. Antigamente não, só se um músico estivesse perto, né? Então, tendo esse luxo, podemos usar música para aprofundar a consciência assim, né? Isso não tem nada a ver com dependência. Tem a ver com os dias modernos. Hoje quase todo mundo tem aparelho de som em casa, então que role uma música bonita, profunda, que faça a pessoa pensar no eterno, no todo. Outra coisa que era muito chamada a atenção é o discernimento, sabe? Discernimento nas coisas, discernimento em tudo que vê, tudo que escuta, tudo que lê. Tudo aquilo sendo filtrado pela inteligência, pelo bom senso, não aceitando nada que não passe pelo crivo da razão e do bom senso. Seja aquilo que você lê, o que você vê ou o que você escute, incluindo isso tudo que eu estou falando agora para vocês, também tem que ser passado no filtro, principalmente isso, e só absorver aquilo que você achar justo, íntegro e correto dentro dos valores da consciência. Outro detalhe muito importante, o amor. Sem amor ninguém segue nessa área. Tem que haver um amor intenso pelos objetivos espirituais que vocês estudam. Eu dou um exemplo muito tranquilo sobre isso. Você frequenta uma reunião uma determinada noite por semana. Naquele dia, quando você vai à reunião, você já tem que levantar de uma forma especial, se você ama aquela atividade espiritual e aquele grupo onde você vai. Então, vamos supor que é uma quinta-feira à noite. Então, quando chega na quinta-feira que você já acorda, você fala, caramba, hoje é o dia da reunião, o melhor dia da semana. Você já acorda com tesão, com os olhos brilhando, com alegria, sabendo que vai ter a reunião daquele tema que você mais gosta. Vai encontrar as pessoas que se reúnem no grupo com você, que são pessoas queridas, que estudam com você. Então, você vai por amor e não por obrigação. Quando não há amor e sim obrigação, a pessoa acorda naquele dia e fala assim, é hoje o dia, eu tenho que ir lá porque é minha obrigação, eu tenho que ir. Quer dizer, por obrigação é complicado. E a pessoa ainda fala assim, eu tenho que ir porque tem que cuidar da parte espiritual, senão a parte material dá para trás. Por isso que eu tenho que ir para ter uma proteção. Quer dizer, vai por motivo de egoísmo ou de medo. É complicado, é legal quando a pessoa vai por amor ou objetiva coisas melhores com sentimento alto. Quando você coloca amor nas coisas, seus olhos brilham, sua aura toma uma cor fantástica, rosa, dourada, cores elevadas, porque você ama aquilo que você está fazendo. A mesma coisa ocorre quando você ama alguém. Quando você fala da pessoa que você ama, seus olhos brilham. Você, quando pensa nela, considera que a pessoa é um presente que chegou na sua vida. Agora, olha a diferença por obrigação. A pessoa vai falar assim, ah, eu estou com a pessoa porque ela é meu karma, eu estou ali obrigado. Olha que porcaria isso. É legal quando você fala, estou ali por amor. Que bom que Deus me deu de presente a presença dessa pessoa na minha vida. Eu agradeço a Deus dessa pessoa ter chegado na minha vida, porque ela chegando e eu amando, meus olhos brilham, eu tenho um motivo para viver e tocar a bola para frente. Espiritualmente é a mesma coisa. Se não houver amor pelos objetivos que você está estudando, desiste. E amor não tem nada a ver com fanatismo. Porque onde o fanatismo impera, o amor desaparece. Porque o fanatismo traz a teimosia, a arrogância, é crítica a culturas e religiões diferentes daquela que a pessoa professa. O amor não. O amor é mente aberta, coração aberto, pura compreensão, entende que cada pessoa tem seu jeito de ser, compreende as diferenças e equilibra, procura harmonizar e principalmente compreende. A outra coisa importante, um ensinamento também maravilhoso, é que há uma pulsação interdimensional em todas as coisas. Ou seja, por uma questão de metáfora, existe um coração universal que pulsa a vida para todos os seres, o coração do todo. Cada coração humano, com sua própria pulsação, reflete a pulsação do todo que pulsa em todas as coisas. Ou seja, pulsa dentro de cada coração o coração do divino. E dentro do coração do divino pulsam todos os corações. A noção de que o macrocosmo interpenetra o microcosmo e o microcosmo no macrocosmo, porque o todo está em tudo. Tudo é ele, tudo é um, tudo é a consciência cósmica. Então os antigos hindus tinham um mantra para isso, referindo-se ao coração do universo, a pulsação de amor que vai como ondas se propagando por todo o universo. Eles usavam para isso um mantra chamado Hari e associavam esse mantra ao deus Vishnu, o preservador e mantenedor da vida no universo. E os avatares de Vishnu, como Rama e como Krishna, também Hare. Daí o mantra Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Rama, tão famoso. Hare, o coração do universo, a pulsação do amor, do preservador da vida, do divino em tudo. Então isso também era ensinado no Antigo Egito, com outra nomenclatura, é claro. Eu só estou colocando a nomenclatura hindu agora, porque ela é a mais conhecida. Hare, Hare, Hare. Imagine isso uma hora dentro do seu coração, como um mantra suave, escutando uma música bacana, Hari, Hari, mentalmente, você não mexe a boca, concentra uma luz dentro do seu peito, como se fosse um sol peitoral, como se a voz mental estivesse ali dentro, e por uns 5 minutos se concentra nisso, mentalmente dentro do peito, Hari, 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 com calma, suavemente. Isso vai ampliar a energia do seu chakra cardíaco, vai colocar você numa sintonia de amor profunda, essa pulsação do todo que está em tudo. E finalizando esses pequenos toques, colaboração com um plano maior. Sempre se pedia aos estudantes espirituais o seguinte: você está aqui e você aqui não manda em nada, você é um servidor da luz. Não é o que você quer, não é o que o seu ego deseja, é o que o alto quer, através de você. Você é um servidor do alto, um servidor da luz maior. Não é aquilo que você como personalidade quer, é aquilo que a luz quer através de você. Então, abre a consciência, curva o teu ego, quebra seu orgulho, sua arrogância, abre o coração para um poder maior habitar em você e você agir através desse poder maior. Que é a mesma coisa que Jesus também ensinava, dizendo o seguinte: tudo isso que eu faço, vocês também podem fazer. E a célebre frase, vós sois deuses, né? E Jesus também nunca se arrogou a qualquer fama ou qualquer tipo de orgulho. Jesus dizia o seguinte: não sou eu que opero esses milagres, mas o Pai que está em mim. Ou seja, ele também trabalhava sob a luz do alto, sob o todo que está em tudo. Então isso também era ensinado para os discípulos na antiguidade. Nada de botar a crista para cima e o ego para cima. Curva a cabeça a objetivos maiores, trabalhe por eles, trabalhe com eles. E isso não significa anular sua consciência ou ter servilismo sem personalidade, não. É ser você mesmo, mas com a noção de que algo maior caminha com você e que muitas vezes você é canal desse algo maior, então se abra. E novamente eu falo, Hari, Hari, Hari. Bom, estamos aí em cima do horário do intervalo, né, Tomás? Então, vamos fazer já o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. E a pedidos da Maria, viu, Tomás? Quando voltar, você vai passar a primeira música desse CD do Rebelde. Aí, nós passamos a música 5 para abrir, I Wanna Be Rain. Então, vamos, assim que você voltar na vinheta do intervalo, libera essa música, tá bom? Ah, isso é, o Tomás está me dizendo que o fã número 1 está ouvindo, muito emocionado, o Evaldo. O Evaldo está ouvindo, mas está desapontado pela sua fraqueza em trocar aquela música. Evaldo, querido, é o seguinte, a Maria Luz me obrigou a abrir o programa com essa música, senão ela nem viria aqui comigo no programa. E eu ainda vou passar mais uma música do Rebelde agora na vinheta intervalo, prometo que não vou deixar tocando inteira. Evaldo, é só um pouquinho para agradar ela um pouquinho. Já já a gente está voltando.
Rádio Mundial. Acredito na vida.
Ok, amigos, estamos voltando aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, voltamos aí do intervalo novamente com Rebeldes, né? O CD Rebels, essa música Tio Amor, que o Tomás colocou ali e pediu para oferecer ao amigo Evaldo, em homenagem ao Evaldo que está escutando em casa, Rebelde. É isso, Tomás? Em homenagem a ele, né? Tá bom, então tira essa coisa daí rapidinho, tá? Bom, seguinte, eu tenho aqui dois textos que eu quero compartilhar com vocês. Eu tô para lançar um livro novo agora em dezembro. O livro se chama Flama Espiritual. É o meu 11º livro. Um livro com 23 imagens coloridas, ilustradas pelo artista plástico Cláudio Gianfardoni. Um livro que tá ficando muito bonito. Eu tô trabalhando ainda com o pessoal da gráfica para produzir esse material. Então eu quero ler um texto para vocês, que eu li ele quando eu escrevi ele aqui na rádio há alguns anos, e eu li aqui para vocês. Ele vai entrar no livro, chama-se Uma Oração da Presença. É uma oração que eu fiz um dia inspirado na sabedoria celta. Os celtas antigos, na Europa, falavam de um todo, uma presença maior que está em tudo, e eles chamavam essa presença simplesmente de a presença. Aquela que está em tudo, a presença. E eles achavam que essa presença estava mais intensamente no coração do próprio homem, na natureza embaixo das árvores, perto das fontes, no meio da selva. Então, eles consideravam uma presença maior em tudo, um todo que está em tudo, chamada apenas a presença. Então, eu fiz uma série de orações chamadas Orações da Presença. Elas são 7 e elas estão contidas no apêndice desse livro novo, que sairá o mês que vem. Eu escolhi a primeira delas, Uma Oração da Presença, parte 1, com uma atmosfera celta. Eu quero ler para vocês, e eu vou usar como trilha sonora de fundo um CD do músico neozelandês John Mark, chama Land of Merlin, Terra de Merlin, e é todo com a atmosfera celta, inclusive a música se chama Land of Merlin também, o mesmo nome do disco. Esse é um CD importado que saiu na Nova Zelândia e também na Alemanha. John Mark, neozelandês, Land of Merlin, é o nome do CD e também é o nome da música. Uma música com um sentimento legal, eu pedi o Tomás para deixar ela no repeat. Eu vou ler, que foi, ô Tomás? Não, Rebelde não, Rebelde tira e quebra. Agora que já passou, tira e quebra. Põe o John Mark, eu pedi o Tomás para botar no repeat, eu vou ler a oração da presença com ela de fundo, e assim que acabar, ela vai rolar novamente só a música para vocês curtirem. Eu quero oferecer essa oração da presença para todos vocês, ouvintes do programa. Foi um dos textos mais bonitos que eu já fiz, estava bem inspirado, e serve para qualquer ser humano sensível, né? Então, escuta aí com carinho, junto com a música do John Mark, que é muito inspirada. Pode liberar, Tomás, por favor. Uma oração da presença. Que jamais, em tempo algum, o teu coração acalente o ódio. Que o canto da maturidade jamais asfixie a tua criança interior. Que o teu sorriso seja sempre verdadeiro. Que as perdas do teu caminho sejam sempre encaradas como lições de vida. Que a música seja a tua companheira de momentos secretos contigo mesmo. Que os teus momentos de amor contenham a magia de tua alma eterna em cada beijo. Que os teus olhos sejam dois sóis olhando a luz da vida em cada amanhecer. Que cada dia seja um novo recomeço onde tua alma dance na luz. Que em cada passo teu fiquem marcas luminosas de tua passagem em cada coração. Que em cada amigo o teu coração faça festa e celebre o encanto da amizade profunda que liga as almas afins. Que, em teus momentos de solidão e cansaço, esteja sempre presente em teu coração a lembrança de que tudo passa e se transforma quando a alma é grande e generosa. Que o teu coração voe contente nas asas da espiritualidade consciente, para que tu percebas a ternura invisível tocando o centro do teu ser interno. Que um suave acalanto te acompanhe, na terra ou no espaço, e por onde quer que o imanente invisível leve o teu viver. Que o teu coração sinta a presença secreta do inefável. Que os teus pensamentos, os teus amores, o teu viver e a tua passagem pela vida sejam sempre abençoados por aquele amor que ama sem nome. Aquele amor que não se explica, só se sente. Que esse amor seja o teu acalanto secreto, viajando eternamente no centro do teu ser. Que esse amor transforme os teus dramas em luz, a tua tristeza em celebração e os teus passos cansados em alegres passos de dança renovadora. Que jamais, em tempo algum, tu esqueças da presença que está em ti e em todos os seres. Que o teu viver seja pleno de paz e luz. Pegando o gancho dessa oração da presença, seguindo aqui a orientação do mestre Tomás, como eu estou com o material do livro aqui, eu vou engatar para vocês uma oração da presença 3. A parte, são 7, eu li a primeira. Escuta mais uma. A parte 3, usando a mesma música, e no final você põe ela novamente. Tá, Tomás? Vamos usá-la de fundo, que ela é muito linda, né? Uma oração da presença 3, amigos. Que, da cabeça aos pés, todo o seu ser seja feliz. que as pétalas do lótus do seu coração desabrochem perenemente por obra e graça do amor. Que o topo de sua cabeça se expanda em mil luzes pela inspiração do todo que está em tudo. Que os seus olhos sejam como dois sóis transbordando o brilho da lucidez serena. Que suas mãos sejam de luz, para que seus toques iluminem a existência de todos. Que os seus passos iluminem a crosta planetária. Que em cada respiração você perceba que respira o sopro vital do Eterno. Que você veja em cada criatura o brilho do Grande Espírito. Que os seus pensamentos sejam irradiantes como as cores do alvorecer. Que os seus sentimentos sejam lindos e tenham as cores do arco-íris. Que os seus atos sejam honrados. Que você seja um grande amor para si mesmo, para assim compartilhá-lo com os outros. Que nos momentos difíceis, você se fie na luz do seu próprio coração, morada do Eterno, que a tudo compreende. Que as calúnias e farpas psíquicas, projetadas pela confusão dos homens, sejam diluídas na luz de sua compreensão, pois, quando a alma é generosa, tudo se transforma. Que o amor mais lindo de todos possa inspirar suas jornadas. Que, mesmo que ninguém entenda, você ainda se permita sorrir e apreciar a maravilha da vida. Que os seus entes queridos e amigos, deste e de outros planos, sejam abençoados pelo brilho do seu viver. Que, em todos os momentos, você perceba aquela presença que está em tudo. E que, por onde você for, sua manifestação vital seja um presente para todos. Esteja presente, seja um presente, e agradeça a presença por tudo. Que sua história seja linda. Simplesmente, seja feliz. Ok, amigos, essa bela música, eu vou repetir, de um artista da Nova Zelândia, um tecladista New Age chamado John Mark. O CD se chama Land of Merlin, a música também se chama Land of Merlin, é a primeira do disco. Esse disco saiu na Nova Zelândia e também na Alemanha, mas me parece que na Inglaterra também se encontra. É um CD importado, é lindo, é todo um CD com atmosfera celta, bem suave. Os dois textos que eu li, Uma Oração da Presença Parte 1 e Uma Oração da Presença Parte 3, fazem parte do livro que eu lançarei o mês que vem, que se chama Flama Espiritual, aonde estão contidas as 7 orações da presença na parte do apêndice do livro. E aí, oportunamente, eu vou avisar para vocês aqui na rádio o dia de lançamento, como é que vocês podem adquirir o livro com 23 imagens coloridas, um livro que está ficando muito bonito. É o seguinte, eu soube que tem alguém que ligou para cá, é alguém que, segundo Tomás, está deitado no sofá, vestido um pijama lilás, calçado com meias violeta e com pantufas rosas. Está tomando uma sopinha no sofá em casa agora, porque está chovendo e está frio em São Paulo. E ele ligou para cá, e eu quero saber quem é essa pessoa que você deu essa descrição, que está no sofá, com pijama não sei o quê, tomando sopinha, e que ligou para cá. Quem que é, Tomás, essa criatura? Libera aí. Que... Alô, quem está falando?
Rapaz, eu não tô no sofá, eu tô no quarto e quero te falar, meu, tu me matou de emoção hoje, viu?
Ah, é? Tudo bom, Evaldo?
Tudo bom, rapaz, eu quero te agradecer e agradecer ao universo por essa luz que você deu no programa de hoje. Cara, nós brasileiros devemos ter muito orgulho do nosso país, porque nada está perdido, cara. Olha que coisa linda, desculpa a emoção, mas o programa de hoje foi muito tocante, você... Como sempre, é um ser de muita luz, cara, porque eu nunca tinha te ouvido igual eu ouvi hoje, viu?
É que você sempre faz o programa comigo, agora você está ouvindo em casa.
Não é nada, rapaz. A energia que você está emanando hoje, cara, é muito forte. E olha que eu sou filho de nordestino e eles ensinam que homem não chora, mas é difícil, viu?
Você gostou de escutar Rebelde aqui no programa, rapaz?
Não, eu digo, meu Deus, será que a Rádio Mundial mudou a programação e ninguém me deu um aviso?
É que a Maria Luz, ela só veio aqui no programa, eu só consegui trazer ela aqui prometendo que passaria uma música do Rebelde para abrir o programa. Por isso que ela não vinha no programa desde o ano de 2000, quando ela vinha para cá pequenininha.
Quando eu vi Rebelde, eu pensei, meu Deus, tenho que procurar novo emprego, que é a Rádio Mundial, tem que ter mudado de direção.
Agora o Tomás gostou, rapaz, do Rebelde, pode um negócio desse?
Não, eles são legais, mas é que eu pensei que eu tinha errado de rádio, eu falei, não é o Wagner Borges que eu conheço.
Então tá, Evaldo, a gente já tá em cima do laço aí para terminar o programa, obrigado por você ter ligado.
Ah, mas eu quero só agradecer mesmo, que foi muito lindo o programa de hoje, você tá, é puro amor, cara, o que a gente sente aqui pelo rádio é amor puro mesmo. Oh,
que legal. Tá bom então, Evaldo.
Vou
obrigado.
Parar de chorar, viu? Que chega, né?
Obrigado, viu, Evaldo?
Falou, boa sorte, viu?
Falou, um abraço. Tá, tchau. Tchau. Tomás, pra gente terminar o programa, também em cima do laço, põe a música 5 do Rebelde de novo, que a gente abriu o programa. Põe essa coisa de novo aí, pra Maria ficar mais contente ainda. I Wanna Be The Rain, a música 5 do CD Rebels, da banda mexicana Rebelde, eles cantam em inglês. Em homenagem a Maria Luz, que está aqui, e minha filha caçula. Telefone de contato lá da nossa escola, 61635381, site na internet, www.ippb.org.br. Amigos, obrigado pela audiência, bom fim de feriado aí para vocês. Até mais. To be the one who holds you, it's not enough to be the one you're close to. I want to be so much more, the love that you're living for, the air you breathe. I wanna be everything that touches you. Stay. I wanna be the sky that holds the stars.
enough for me to be around you. I wanna be everything that surrounds you. The sun light up on your skin. Each breath that you're breathing in, all that you need.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.